Conflito entre Estados Unidos, Israel e Irã intensifica os combates, eleva o número de vítimas e gera impactos econômicos também. E claro que gera uma apreensão mundial com relação às consequências, né? As tantas guerras que já vimos desde o milênio passado, né? E acordos muitas vezes não correspondidos, não respeitados, vão gerando guerras e guerras e guerras. De tempos em tempos, a gente assiste esses fatos lamentáveis. Nós vamos conversar com um convidado muito especial que nos atende e vai trazer um pouco da sua experiência aqui no Ponto de Encontro. O professor e doutor Fawzi Hassan Choukri, especialista em Direito Internacional. Doutor, seja bem-vindo ao programa. Muito bom dia.
Muito bom dia, Jair. Muito bom dia a todos e todas que estão nos ouvindo agora.
Doutor, apenas uma curiosidade, você fala de que cidade?
Eu falo do interior do estado de São Paulo, de Jundiaí.
Perfeito. Lendo aqui um pouco da sua trajetória, do seu perfil profissional, né, a gente vê que você é um jurista bastante renomado, tem muita experiência, escreveu vários artigos, vários livros, né, e fique à vontade, inclusive, para... Inclusive, trazer aqui um perfil profissional, a sua carreira, a sua trajetória profissional aqui para os ouvintes da Rádio Marconi.
Muito obrigado, Jair. Eu sou promotor de justiça aposentado no estado de São Paulo. Eu fui promotor de justiça por 36 anos, de 1989 até 2025. Eu me aposentei o ano passado. E como atividade não acadêmica, eu migrei para a advocacia e advogo, inclusive, em Santa Catarina. Uma das minhas bases de atuação profissional é em Florianópolis, onde eu tenho uma parceria muito frutífera com um escritório local, que muito me honra. E no plano acadêmico, eu sou mestre e doutor pela Universidade de São Paulo, sou pós-doutor pela Universidade de Coimbra, especializado em Direitos Humanos pela Universidade de Oxford, pelo New College da Universidade de Oxford. E ao longo da minha vida, uma das minhas áreas de pesquisa é o Direito Internacional Público, o direito referente aos tratados internacionais protetivos de direitos humanos e os sistemas regionais de proteção aos direitos humanos, e por conta disso vem uma intersecção, uma interlocução com as relações internacionais, as relações globais, né, e a geopolítica. Então, todo esse contexto, aliado ao fato da minha origem familiar paterna, como o nome indica, é do mundo árabe, né? A minha família paterna é libanesa.
Perfeito. Professor, como é que nós podemos entender o que, está acontecendo nesse momento no Oriente Médio? É necessário voltar um pouco na história, também na trajetória de algumas guerras? É claro que cada guerra tem o seu contexto, seus elementos diferenciais, né? Inclusive baseado em tecnologia, mas para entender melhor, né, o que, resulta essa guerra nesse momento, em pleno 2026?
Bem, Jair, particularmente há uma relação muito longa entre Estados Unidos e Irã, que pode ser apontada como uma das causas do atual conflito. É necessário lembrar que o atual regime iraniano, que é inaugurado em 1979 com a Revolução Islâmica, essa Revolução Islâmica, ela foi uma reação a quase três décadas de uma certa intromissão estadunidense na política iraniana. Nos anos 50, os Estados Unidos apoiaram um golpe de Estado que foi dado contra o então primeiro-ministro e que levou a realeza iraniana ao poder e assim permaneceu de meados dos anos 50 até 1979 com o governo do Shah Reza Pahlavi. Aquela comunhão foi uma comunhão política e foi uma comunhão militar-tecnológica, porque os Estados Unidos, que hoje se dizem ameaçados pelo domínio da ciência nuclear pelo Irã para fins militares, o programa iraniano de enriquecimento de urânio começa com os Estados Unidos. Foram os Estados Unidos que levaram esta tecnologia para o Irã nos anos 50, após o golpe de Estado, após a intervenção decisiva dos Estados Unidos por meio daquilo que se denominou de Operação Ajax. Naquele contexto, os Estados Unidos patrocinaram o início do programa nuclear iraniano sob o nome de paz atômica. E assim, os Estados Unidos colocaram um pé naquela região do mundo, de uma maneira mais incisiva, e, entre outras finalidades, existia a contenção da expansão do domínio da antiga União Soviética na região. Aquilo era o contexto da Guerra Fria. Os desmandos do então Shah Reza Pahlavi foram inúmeros. Foi também um governo extremamente criticado, em muitos momentos extremamente violento. E isso culmina em 1979 com a Revolução Teocrática Islâmica, que leva ao poder os ayatolás. E é importante destacar também, Jair, nesse contexto histórico, que a atual guarda revolucionária, ela também é fruto, na sua origem, desta comunhão política entre os Estados Unidos e o Irã nos anos 50. Então, nós estamos falando de uma relação política muito longa, e que tem um fato em particular que é considerado como uma das grandes humilhações militares dos Estados Unidos após a Segunda Guerra Mundial. Não é a maior humilhação militar, porque a maior foi a Guerra do Vietnã. Mas, em 1979, a embaixada estadunidense no Irã foi invadida e ficou sob o domínio dos invasores por mais de um ano e meio, por 444 dias. Os Estados Unidos tentaram, em 1979, era presidente dos Estados Unidos Jimmy Carter, tentaram fazer o resgate dos reféns, e essa operação foi um fracasso homérico, porque os aparatos de guerra, os helicópteros que haviam sido mandados para o resgate, eles caem antes de poderem chegar minimamente a atuar. Esse fato, em 1979, desgasta tanto o então presidente Jimmy Carter que ele perde as eleições para Ronald Reagan. E desde então, nenhum presidente americano buscou invadir ou conflitar da maneira como está acontecendo agora com o Irã, até o atual presidente dos Estados Unidos fazer o que está fazendo, né? Então, eu falo isso porque esse é um lado histórico que tem passado muito à margem de tudo o que está acontecendo. É mostrado algo agora como se fosse uma coisa inédita e não é. Esta história é longa, ela é engasgada no militarismo norte-americano pela humilhação sofrida, e os Estados Unidos nunca aceitaram exatamente a perda da influência num lugar estrategicamente tão importante como é o Irã.
Doutor, essa guerra parece não terminar assim tão rápido. Existe risco de que esse conflito se transforme em uma guerra ainda maior, envolvendo outros países, inclusive esses que têm uma participação ativa e outras mais passiva também, como apoiadores?
É muito, muito importante essa sua pergunta, Jair. Ela é muito importante, muito oportuna. A dinâmica da guerra, ela tem oscilado profundamente desde o seu início. Em primeiro lugar, não se imaginava uma capacidade de contenção e reação da maneira como o Irã está fazendo. E naquele primeiro momento, as expectativas de uma ampliação geográfica da guerra, porque a ampliação econômica ela é inevitável, mas a ampliação geográfica da guerra pudesse realmente acontecer. Porém, algumas situações foram já de imediato mudando essa percepção. Que situações foram essas? Primeiro, a Europa não aderiu à prática militar dos Estados Unidos e de Israel, como se poderia inicialmente prever. E aqui é de se destacar com muita, muita ênfase, e na minha análise uma ênfase muito positiva, o papel do governo da Espanha no contexto da União Europeia, porque foi o primeiro país, de uma maneira assertiva, a dizer não vamos participar da guerra. E não só não vamos participar da guerra, como não autorizamos o uso das bases militares, que são inúmeras na Europa, estadunidenses, para qualquer fim desta ação militar. E esta postura da Espanha, ela foi, não de uma maneira imediata, mas foi progressivamente sendo adotada por outros países, e antes de ontem, o governo italiano também foi claro em dizer não aderimos a nada. A Grã-Bretanha, idem. Então, isso, do ponto de vista europeu, se transformou num fator de contenção para a expansão geográfica da guerra. Por um outro lado, Rússia e China, por razões diversas e por comportamentos de política externa diversas e por situações diversas, também não aderiram de maneira explícita a nada do que está acontecendo. A Rússia, porque tem a sua própria guerra contra a Ucrânia. A China, porque faz parte das suas relações internacionais, uma movimentação não militarizada, o que não significa, evidentemente, que estes países não possam, de uma maneira indireta, darem algum suporte de inteligência, de informação, sobretudo ao Irã, né? Então, esses fatores todos somados, eles nos dão, assim, uma certa perspectiva da não expansão geográfica. A expansão comercial, ela, de fato, é inevitável. Nós, aqui no Brasil, já estamos sentindo estas primeiras consequências da guerra. Agora, quanto à duração do conflito, que foi a outra parte da sua observação, esta é efetivamente uma questão em aberto. É parte hoje, claramente, da estratégia iraniana deixar o conflito se estender. Porque quanto mais o conflito se estender, piores serão as consequências políticas, sobretudo para os Estados Unidos, onde a população, em pesquisa recente e até onde se pode dizer pesquisas confiáveis, a população majoritariamente repudia a guerra. E os Estados Unidos passarão por eleições em breve, daqui a poucos meses, que são eleições cruciais para a atual administração da presidência da República daquele país. Então, e não há, para completar a observação sobre esses dois temas muito importantes que você destacou, E não há um interveniente internacional, ou como se diz, um ator internacional, que possa ocupar um papel de mediador aceito por todas as partes. Isso significa dizer que, a curtíssimo prazo, nós manteremos este conflito ainda em curso.
Uma das consequências que já se vê, doutor, já é o grande aumento do combustível nos Estados Unidos, inclusive com caminhoneiros protestando, ou seja, a primeira consequência negativa já chega no próprio solo americano. Isso também, como você falou, já é um grande desgaste para o próprio Donald Trump.
Sim, você está absolutamente certo nessa afirmação. Ela pode ser, inclusive, um tanto quanto mais ampliada, no sentido de dizer que, ao longo desses primeiros 12, 14 meses de governo atual, do segundo mandato do atual presidente daquele país, a política econômica derivada desse slogan MAGA, né, tem sido, não vou dizer um fracasso, mas tem sido infinitamente inferior às virtudes que eram apregoadas às estratégias econômicas quando da eleição. Ou seja, se prometeu uma pujança econômica e os Estados Unidos vivem altíssimos índices de desemprego, uma economia tímida, que não consegue se expandir da maneira como havia sido prometido, e com índices de inflação que são cada vez maiores. E como você muito bem colocou, agora com a guerra, esses índices, sobretudo o de inflação, tendem a piorar drasticamente, né? E tudo isso vai ter, sim, um reflexo eleitoral, ao lado de outros desgastes que são comentados hoje na mídia e que não têm uma ligação, ao menos aparentemente, com a guerra, que são os envolvimentos do atual presidente com apurações criminais ligadas à violência sexual.
Professor, o Estreito de Hormuz tem sido citado como um ponto estratégico nesse conflito. Por lá passam centenas de navios petroleiros que abastecem o mundo, né? Ali tem uma estratégia muito grande também, porque o Irã ameaça, inclusive, comprometer, né, a distribuição do petróleo, e isso está relacionado muito às reservas que cada país ou continente possui, né, professor?
Sem dúvida alguma. A geografia iraniana é, sem dúvida, o seu grande presente da natureza, não é? Esse país milenar, né, porque nós estamos falando de uma cultura efetivamente de milênios, este país ele se vale da sua peculiar geografia como um instrumento daquilo que hoje, no mundo contemporâneo, nós chamamos de geopolítica, né? Esta geografia, entre vários fatores, não apenas o que você mencionou, mas, sobretudo, o que você mencionou, coloca o Irã numa posição efetivamente diferenciada no controle de rotas comerciais. O Estreito de Hormuz é, de fato, uma passagem pela qual escoa cerca de 30% do petróleo mundial, mas não apenas o petróleo, o enxofre e fósforo mundial também circulam por ali e são elementos indispensáveis a uma série de insumos ligados, por exemplo, à agricultura. E tudo isso está profundamente afetado. Até por isso, muitos segmentos da sociedade estadunidense, hoje, que tem uma visão crítica à guerra, dizem que não é à toa que nenhum presidente, desde Ronald Reagan, tentou fazer qualquer operação militar no Irã, porque as consequências militares são imprevisíveis, como estão sendo, né? e as consequências econômicas são devastadoras, né? Porque basta que se feche aquele estreito e você tem um impacto global na economia, que é o que está acontecendo, né? E se nós não encontrarmos uma saída diplomática para a guerra, nós vamos sofrer, inclusive nós aqui no Brasil, vamos sofrer, sim, impactos econômicos diretos.
Professor, do ponto de vista cultural e religioso, eu pergunto como é que era a relação, não sei se você pode responder, do líder Khamenei e o povo iraniano. Agora, claro, com a honra bastante ferida devido ao ataque que levou à sua morte. Ele já era uma pessoa idosa, claro, o processo de sucessão já estava um pouco adiantado, mas como é que era, né, essa relação, doutor?
Essa também é uma observação, uma pergunta extremamente rica, porque nós temos inúmeras lacunas de informação sobre a complexa sociedade iraniana e, de uma maneira, lembrando que o Irã não é um país árabe, isso é muito importante, e, de uma maneira geral, também uma lacuna de informação sobre a realidade dos países árabes. E essa lacuna se deve a vários fatores, que não é o caso de aprofundarmos aqui, porque senão nós perderíamos o objeto. Mas são lacunas que nos fazem ver, de uma maneira assim, como um bloco, países como o Irã, que tem pluralidades de situações, uma sociedade extremamente complexa. Por que que eu estou dizendo isso? Como comentei há pouco, até de uma maneira mais extensa, talvez, do que o desejável, a Revolução Iraniana é de 1979. Então, daqui a pouco, nós faremos 5 décadas dessa revolução. Ou seja, pessoas que estão na faixa de seus quase 50 anos só conhecem esse regime político e, nos últimos anos, particularmente, um regime político muito violento. E isso é inegável. Porém, nós ainda temos no Irã uma parcela da sociedade que viveu a intervenção política estadunidense durante o governo Reza Parlev e sabem e viveram também as violências praticadas por aquele governo com o apoio estadunidense. Então é lógico que para as camadas mais jovens da população uma resistência cultural ela é nítida. E dias atrás, conversando sobre o perfil religioso atual da juventude iraniana, com algumas fontes que são originárias daquele país, há uma coisa muito interessante, né? Que é o crescente número de jovens ateus no Irã. E isto se deve à violência, sim, do regime dos ayatolás. Porém, nós não podemos imaginar que isto significa a integridade da sociedade iraniana. E como também você muito, muito bem colocou, a sociedade iraniana, se tem essa fragmentação interna, ela conseguiu, a agressão militar conseguiu fazer com que, ao menos neste momento, um sentimento de unidade nacional e repúdio à agressão una esta sociedade, que é a situação atual. Ou seja, nós temos, na ótica deles, entre aspas, né? Nós temos os nossos problemas, mas neste momento o nosso problema maior é a agressão militar que estamos sofrendo. E isto foi um efeito que poderia ter sido melhor calculado por aqueles que praticaram a agressão, mas parece que foi desprezado, né? Porque é uma lição elementar de geopolítica esta. Isto tem um nome técnico que não cabe aqui também ficar fazendo halterofilismo intelectual com esses nomes técnicos, mas isso tem um nome técnico, essa coesão nacional perante um agressor externo, mesmo numa sociedade fragmentada. Esta é uma lição que a geopolítica já conhece de muito tempo.
Doutor, quando a gente aborda um assunto tão polêmico, né, como esse, a guerra, a gente até relembra aqui as pautas que fazemos aqui sobre, muitas vezes, especialidades médicas. Né? O que causa, né, as consequências e o remédio. Eu pergunto para você, existe um debate mundial sobre possíveis violações do direito humanitário. Na prática, que organismos internacionais podem investigar ou até responsabilizar países ou grupos envolvidos nos crimes de guerra? Porque a consequência é a destruição, é a morte de muitas pessoas, daqui a pouco refugiados, enfim, as pessoas fugindo dos seus lugares para, pelo menos, conservar a própria vida, né, professor?
Sim. O grande órgão que pode atuar nesse sentido é o Tribunal Penal Internacional. E esta atuação, ela já, em relação não à atual guerra no Irã, mas em relação a Gaza, este tribunal já tem em curso investigações e apurações para identificar, como você muito bem colocou, porque esta é, de fato, a nomenclatura adequada para identificar, processar e punir criminosos de guerra envolvidos naqueles fatos. E nós temos notícias que são muito precárias aqui no Ocidente, mas que são muito mais densas em outros lugares do mundo, e mesmo no Oriente Médio, de violações claras às convenções de Genebra, que limitam o uso de armas químicas. E estas armas químicas, ao que se tem como hoje notícia, né, e não apuração jurídica, mas ao que se tem hoje como notícia, armas químicas foram usadas em Gaza e estão sendo usadas agora na invasão de Israel ao Líbano. Então, esse tipo de apuração se dá no Tribunal Penal Internacional. Tribunal Penal Internacional, que quando foi criado em 1988 e entrou em vigor em 2002, Tribunal Penal Internacional que não contou com a adesão de Estados Unidos e Israel, tá? Para informar como se deu a criação daquela corte que está em funcionamento e com todas as críticas que podem e devem ser feitas, muitas delas muito justas, é o único espaço legítimo da comunidade internacional para fazer esse tipo de persecução.
Perfeito. Professor, uma nossa última pergunta, já agradecendo antecipadamente pela sua participação. O que mais lhe preocupa com relação ao futuro, né, do Oriente Médio e também as consequências dessa guerra para o mundo? E quais seriam os caminhos diplomáticos mais realistas para uma solução duradoura ou para pôr o fim nessa guerra, professor?
Eu costumo usar, quando me fazem esse tipo de abordagem, eu costumo usar a seguinte imagem. Nenhuma corrente é mais forte do que o seu elo mais fraco. Não existe comunidade internacional forte com países fracos democraticamente. E o que nós estamos vivendo no atual momento mundial é uma constatação de um declínio constante da força democrática nos países. Hoje, nós temos uma parte significativa do mundo governada por países que não atendem a estándares mínimos de democracia. Quando isso acontece, não há diplomacia que resista, porque a diplomacia internacional, ela é um reflexo da democracia e da diplomacia interna, que atende pelo nome de política. Não é? Quando nós rebaixamos o nível da política, política com P maiúsculo, política como uma arte de convivência para garantir o melhor para gerações futuras, quando nós vemos no plano interno o declínio da política, não há plano internacional que possa ser forte. Então, a minha grande preocupação não é com a guerra ou com as guerras, a minha grande preocupação é com o enfraquecimento frenético de estándares democráticos internos nos países. Se não resolvermos isso, não há muito o que se fazer no plano internacional.
Perfeito. Professor e doutor, conversou conosco hoje Fawzi Hassan Choukri, jurista, acadêmico, promotor de justiça do Ministério Público de São Paulo desde 1989, doutor e mestre em Direito Processual Penal pela Universidade de São Paulo, pós-doutor pela Universidade de Coimbra, em Portugal, com diversos livros e obras escritos também, com toda a sua experiência, né, hoje colocado em vários canais de imprensa também, e hoje aqui na Rádio Marconi. Professor, doutor, muito obrigado pela sua contribuição para que a gente possa entender um pouco mais o que está acontecendo e as próprias consequências que podem vir. Muito obrigado.
Obrigado a vocês pela oportunidade da troca de ideias. Um bom trabalho a todos e todas.